secretária Danielle Correia, muito bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos falar um pouco sobre essas duas portarias que regulam a publicidade sobre as apostas de cota fixa. A gente pode traduzir que é uma regulamentação sobre as propagandas de bets, assim, para ficar mais claro para o nosso público. E o que, que estabelecem essas portarias?
Bom, obrigada. Para a gente é sempre importante aqui na Secretaria de Prêmios e Apostas ter a oportunidade de tratar sobre o tema. E, de fato, quando a gente está falando dessas duas portarias, as portarias mais recentes aqui, a gente está falando desse universo de publicidade, propaganda e ações de marketing nesse mercado de aposta de cota fixa. Acho que é sempre importante dizer que esse mercado de aposta de cota fixa é um serviço público, né? E a lei, a 14.790, é a lei que traz ali a regulamentação e traz ali diretrizes legais na implementação não só desse tema de publicidade, mas diversos outros temas. E a nova portaria interministerial ali, a 73, ela traz ali, reforça alguns conceitos, acho que amplia ali a questão da proteção ao consumidor apostador, mas também traz ali a distribuição da responsabilidade solidária em todo esse veículo de comunicação, de divulgação, seja pessoas físicas e jurídicas, nesse mercado de apostas. E a gente tem uma outra portaria que altera a portaria que trata de jogo responsável, que trata dessas obrigações também legais que os agentes operadores precisam cumprir entre publicidade, ações de marketing e propaganda, que é justamente as frases de advertência, né? O 18+, e foi importante para a gente ali trazer e clarificar sobre o tema.
Essas frases de advertência, né, que vão ter que conter nas publicidades, elas devem dizer o quê? E que tipo? E por que que esse tipo de mensagem é importante, secretária?
Bom, as frases é: o Ministério da Fazenda adverte. E aí você tem: aposta não é investimento. Essa é uma das frases. A outra é: apostar pode causar dependência, né? E uma questão de que apostar faz você perder dinheiro. Então é justamente nessa perspectiva, seja da saúde mental, seja da saúde financeira, do endividamento.
Ainda falando das mensagens, ela tem um tamanho mínimo, né? Ou seja, tem que estar num formato legível, facilmente visível, né, para o consumidor.
Exatamente. A gente traz ali, e aí de novo, né, a necessidade de que eles estejam ali num tamanho mínimo de 10%, e a gente reforça, inclusive, nessa nova portaria, que eles precisam estar de uma maneira horizontal, né? Porque muitas vezes, né, tornar essa frase de uma maneira muito mínima e verticalizada dificulta ter a leitura por parte, né, da sociedade.
Escondendo a frase.
Exatamente.
Né?
Então, a necessidade de se ter isso de maneira legível, né, num contraste visual ali também, né, você ter um fundo ali que a pessoa consiga ler. E eu acho que são todas essas informações que são importantes.
Agora, um outro ponto importante dessa nova regulamentação sobre a publicidade de jogos é que ela passa a responsabilizar também quem faz a propaganda, né? Quem veicula a propaganda. E aqui a gente está falando, inclusive, dos influenciadores digitais, secretária, dos veículos de comunicação, e aí enxergando os influenciadores digitais também como uma espécie de veículo de comunicação, é isso? O que está previsto nessa responsabilização?
Sim, a ideia é a portaria, ela traz isso tanto voltado para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né, que veiculem, que distribuem, que impulsionem, né, que propaguem, não só a questão das bets ilegais, aí eu acho que é importante também, né, você ter essa responsabilização, porque quando você está falando de um ambiente ilegal, você não tem essas ferramentas à disposição daquele consumidor, daquele apostador, então, né, você fica muito mais frágil no desenvolvimento de riscos e de transtorno de jogo e do endividamento, então elas não precisam cumprir as regras e também no processo, né, de junto com as operadoras legalizadas, mas no processo de cumprir o que está dizendo ali a lei, né, no sentido e das portarias, reforçado agora pela portaria interministerial, no sentido de que o jogo, ele tem restrições na sua publicidade. Você não pode dizer que o jogo ele substitui a renda, você vai ficar socialmente aceito, né, você é mais bonito porque você joga. Então, a própria proteção que a gente comentou aqui, né, da criança e do adolescente, então você não pode veicular para a publicidade para criança, né? A criança não pode ser alvo da publicidade, ela não pode estar na publicidade, então eu acho que a distribuição da responsabilidade aí, eu acho que é importante, né, nesse mercado.
Secretária, esse tipo de regulação sobre a publicidade deve ter efeito para reduzir a quantidade de apostas, né? Especialmente nos casos de compulsão, não é isso?
A ideia é justamente isso, né? Se você está num ambiente ou no mercado onde você está falando de entretenimento, né? E quando isso passa, isso não é mais um entretenimento, isso não, você está colocando aquela pessoa em risco. Né? Então, de novo, essa é uma série de mecanismos que eu acho que é importante, né, colocar à disposição. E aí eu queria ter a oportunidade aqui para dizer que a gente lançou no final, obviamente, o Ministério da Fazenda, junto com a SPA, isso já estava na agenda regulatória, a gente lançou a plataforma centralizada de autoexclusão. Então, hoje, se um cidadão ele não quiser estar apostar, ou ele não quiser estar nessa atividade, ou, enfim, estar nesse mercado, ele pode utilizar essa plataforma, onde você fica auto-excluído de todas as plataformas autorizadas pela SPA em âmbito nacional. E aí você pode dizer se é por um prazo determinado ou por um prazo indeterminado. Então, você pode se auto-excluir por um mês, por 3 meses, por 6 meses, por 9 meses, por 12 meses... ou indeterminado. E lá você pode dizer o motivo também. E a gente percebe que um dos principais motivos é justamente a perda de saúde, de controle mental, né? Então, acho que, de novo, essa é uma outra ferramenta também à disposição de qualquer pessoa da sociedade, obviamente, né? Que queira utilizar. E a gente traz ali uma série também de outras questões, como ferramenta de autoteste da saúde, autoteste financeiro. Enfim, são todos os mecanismos e ferramentas nessa questão do jogo responsável.
É importante aqui a gente lembrar também que quem tiver identificando que tem problemas de saúde mental relacionados à questão do jogo, deve procurar ajuda,
sim,
né, secretária?
Exatamente.
E aí dentro do SUS a gente tem possibilidades, sim, de acompanhamento e de tratamento, né?
Exatamente. A gente tem um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, que é um grande parceiro. A gente, ano passado, começamos com um grupo de trabalho interministerial, junto com o Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, a Secretaria de Comunicação Social, justamente nesse trabalho de se pensar, né, quais são as ferramentas. Porque quando você tem identificação de que você tem um risco, né, ou o desenvolvimento de um potencial risco ali, você também precisa procurar caminhos. Então, o SUS, ele desenvolveu ali, ele fez um trabalho junto com toda a rede de colaboradores, não só da Unidade Básica de Saúde, mas também do próprio CAPS, né, na formação, né, no desenvolvimento da capacitação dessas pessoas, no recebimento dessas pessoas, na identificação dessas pessoas. Também fez ali um teleatendimento, então eles construíram, desenvolveram um teleatendimento voltado para essa parte de transtorno do jogo, de identificação, e o desenvolvimento ali de capacitação junto às unidades do CAPS, né, mais próximo da localidade da pessoa. Então, a gente também, na página da plataforma centralizada de autoexclusão, a gente fornece todos esses telefones, esses endereços, a página do DataSUS, se a pessoa também quiser fazer o seu autoteste da saúde, né, porque você se identifica, mas você precisa também achar um caminho ali.
Muito bem, nós conversamos com Daniele Correia, secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês.